Está no ar o programa A Voz da Câmara. Bom dia, começa agora o informativo da Câmara Municipal de Apiaí, com o objetivo de informar você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense. Nesta edição de hoje, 5 de abril, os destaques são as votações ocorridas na sessão ordinária do dia 27 de março. Vereador Samuel fala sobre o orçamento do município.
Do Ministério da Agricultura e Pecuária, o convênio, acredito que é a emenda do vereador Jorge, acredito, se eu falar que é mentido, pedido pelo vereador Jorge ao deputado, não lembro qual, R$ 146.250 já empenhado, aquisição de máquinas e equipamentos. Do Ministério da Ciência e Tecnologia, projeto de inclusão digital, R$ 150.000, também já empenhado. Apoio ao município de Apiaí por meio de recursos oriundos da emenda parlamentar. Tem o nome da emenda aqui, viu? A primeira não é emenda parlamentar, viu, vereador Jorge? Então, é uma ação de governo. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, apoio ao desenvolvimento da educação básica, R$ 227.780, convênio Caminho da Escola, ônibus Pronacampo, implantação de escolas para educação infantil, R$ 416.548,70 no Proinfância. Implantação e adequação de estruturas esportivas escolares, R$ 254.986,95. Infraestrutura para educação básica, R$ 98.623,40. No Ministério da Cultura, implantação, instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais, R$ 250.000. São vários convênios aqui. Dentre eles, um que visa o apoio ao projeto de instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais. Do Ministério dos Esportes, implantação e modernização da infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer, quase R$ 1 milhão, R$ 974.000, que destina-se à reforma e ampliação do estádio municipal de futebol. O outro convênio é a construção de quadra de esporte, implantação e modernização da infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer, mais R$ 243.750. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, R$ 28.658,65. Ainda do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, um total de janeiro a dezembro, de R$ 551.301,54. Do Fundo Nacional de Saúde, são vários recursos, assistência farmacêutica, assistência financeira ao Estado, organização de serviços de assistência, piso de atenção básico fixo, então está tudo englobado, não vai especificar aqui, mas está dando um total de R$ 5.838.211,23. E da Unidade Orçamentária, Programa de Trabalho do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Vários recursos aqui, transporte escolar, alimentação escolar, alfabetização e educação, e do Instituto Nacional de Seguro Social, unidade de funcionamento de unidade central, totalizando R$ 1.548.974, o que totaliza de janeiro. E aí tem um outro aqui, que é do Ministério das Cidades, eu corrigi aqui, apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, R$ 160.000, recapeamento em ruas do município, R$ 160.000. E apoio ao Desenvolvimento Nacional e Desenvolvimento Urbano, mais R$ 836.450. tudo, totalizando R$ 7.938.413,51. São os recursos repassados pelo governo federal ao município de Apiaí.
Senhor presidente,
pois não?
Eu poderia dar uma olhada?
Todas essas informações estão totalizadas e disponibilizadas no nosso site. Tá? Isso é bom para que todos os ouvintes, né, que estão aqui no plenário, possam acompanhar também. E tem mais um recurso aqui, que é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Agora em janeiro de 2014, R$ 143.017,93 para a educação. Nós recebemos aqui do deputado Antônio Mentor, senhor presidente, um ofício. Cumprimentando cordialmente, comunicamos que o presidente da Câmara Municipal de Apiaí oficiou este gabinete relatando problemas quanto à realização de exames para habilitação de motorista naquele município e região, desde o dia 18 de dezembro de 2013. Solicitamos préstimo de Vossa Senhoria no sentido de providenciar junto aos órgãos competentes a solução dos problemas que inviabilizam a realização dos referidos exames. Aproveitando a oportunidade para reiterar Vossa Senhoria os protestos de minha elevada estima e consideração. Ilustríssimo senhor Daniel Annenberg, diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN, trabalho realizado por vários vereadores dessa casa. E ainda do Ministério da Saúde, que caiu agora no mês 3, o valor R$ 28.305,00, pagamento do Teto Municipal de Saúde Mental. Pagamento do Teto de Saúde Mental também, mais R$ 206.793,68, também em março. E do excelentíssimo governador Geraldo Alckmin, comunicando que aprovou um convênio de R$ 120 mil para infraestrutura urbana no bairro Alto da Tenda. E aí eu estou aproveitando aqui para pedir a gentileza dos presidentes das comissões que ao término da nossa sessão permaneçam um pouco aqui para a gente tentar montar uma portaria de comum acordo que diz respeito aos nossos trabalhos nas comissões, que nós estamos tendo problemas com questão de projetos.
Discussão e votação sobre o requerimento de número 9 de 2014 de autoria do vereador Polaco Moura.
Discussão e votação do requerimento 09 de 2014 de autoria do vereador Polaco Moura, que requer seja oficiado ao governador do Estado Geral do Alckmin Filho, ao senhor Saulo Castro Abreu, secretário de Estado de Transportes e Logística, ao doutor Codoaldo Pedicione, superintendente do DR, aos deputados da Assembleia Legislativa Alexandre da Farmácia e Samuel Moreira, visando a construção de passarelas para pedestres ao lado das pontes do bairro Cordeirópolis e Palmital, bem como continuidade da construção da pista de caminhada às margens da rodovia SP-165 no trecho em pavimentação. Vereador Polaco.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Esse requerimento, senhor presidente, demais vereadores, é que a gente agora sempre desce para o lado Palmital, do Campininho, vai para Itaoca, e não tem como a gente observar que não tem passarela na ponte. E você vai para fora, todas as pontes possuem passarelas, né? E a ponte é curta, e hoje o carro vem em alta velocidade, se tiver pedestre no meio da ponte, como é que vai passar o pedestre? Se for tentar passar, arriscar até sofrer um acidente, até perder a vida no meio da ponte. Então, eu fiz requerimento pedindo informação se tem o projeto da passarela, se pode ser aditivado nesse projeto, e a pista caminhada também não está terminada, se eles vão terminar, como que vai ser feito. Então, acho que a gente pediu apoio de todos os vereadores que votem esse requerimento, se todos puderem assinar comigo, acho que é do interesse da cidade, não do interesse meu, né? Então, porque o negócio tem que ser bem feito, né, senhor presidente? Então, o serviço mal feito já está cansado de ver. Então, o povo ali simples, tem muitas pessoas que não têm carro, que andam de bicicleta, tem cadeirante, tem pessoas de idade que têm dificuldade de passar a ponte rapidamente. E o carro hoje, ele passa em alta velocidade. Antes era estrada de chão, vinha mais devagar, tinha que segurar o buraco, mas agora ninguém segura, não. Agora o carro passa rápido e não tem jeito, não. Então, foi um serviço que, graças a Deus, foi feito, está de parabéns o governo, mas não foi concluído como é para ser feito. Então, precisa da passarela, precisa que termine a calçada ali. A passarela tem que continuar com a calçada. Ainda mais hoje, o governo federal está pregando isso de mobilidade urbana, não é um projeto do governo federal, mas tem que ter respeito com o pedestre. Então, pedi a compreensão de todos, pedi que apoie o requerimento e que assine comigo se for achar que vocês têm necessidade de assinar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, demais vereadores.
Obrigado. Eu assino, sim, com Vossa Excelência. Então, por favor, vereador.
Vai ser uma honra, vereador, o senhor assinar comigo. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Confesso aos senhores que a gente ficou tão feliz, né, com aquela com a ligação asfáltica do bairro Cordeirópolis até o bairro Palmital. E eu confesso ao nosso amigo, vereador Polaco, que não tinha percebido. E realmente, Polaco, está de parabéns aí, porque eu acho que, né, faz uma passarela, faz a calçada e deixa a ponte ali, realmente fica uma arapuca, na verdade, né? Fica um perigo ali para as pessoas que atravessam e andam por aquele corredor. Né, foi muito bem observado. Né, parabéns, viu?
Obrigado, vereador Vanderlei.
Vereador Tiago.
Quero parabenizar também o vereador Polaco e quero assinar o requerimento junto com ele.
Obrigado, vereador Tiago.
Em votação.
Terceiro Cosmo. Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Dói Quiosa. Sim. Marisa Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Tomac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Dobins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges Lima.
Declaro aprovado por 10 votos.
Discussão e votação do requerimento número 10 de 2014, de autoria dos vereadores João Paulo Cordeiro de Lima e Jorge Vanderlei Pingas.
Discussão e votação do requerimento 010 de 2014, autoria dos vereadores João Paulo Cordeiro de Lima e Jorge Vanderlei Pingas, requer seja oficiado ao ministro da Saúde, doutor Arthur Chiouro, solicitando-lhe prestar informações sobre o montante de recursos expendidos com o município de Apiaí mensalmente para a gestão do programa Saúde da Família, composto por 8 equipes, bem como informar se houve reajuste do repasse mensal nos últimos tempos ou se há previsão de reajuste para breve. Vereadores, se quiserem se manifestar. Outro vereador? Em votação.
Terceiro Cosmo. Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pinga.
Sim.
Marco Torquiosa. Sim. Marisa Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Tabaque.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos.
Vereador João Paulo fala sobre a saúde no município.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, senhor João da Caximba. E cumprimento todos os moradores da Caximba. Boa noite, pastor Wagner, que todas as sessões está aí. Boa noite, a dona Hilda, presidente da Associação do Bairro dos Pinheiros. A presença da senhora, pode ter certeza que é muito importante. Senhor presidente, quero ser simples, mas objetivo hoje na minha fala, porque a gente terminar mais rápido, comentar sobre o requerimento que acabamos de eu e os nossos amigos acabamos de aprovar, onde a gente está enviando o requerimento ao Ministério da Saúde para que colha informações se está tendo ou se houve aumento no repasse para a verba que vem para pagar os funcionários que trabalham nas unidades básicas de saúde. Sabemos que os funcionários que trabalham nas unidades básicas de saúde, auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem, agentes de saúde, enfermeiras, farmacêuticos, médicos, estão há mais de 10 anos sem ter 1% de reajuste sequer. Ou seja, aquele profissional que começou a trabalhar 10 anos atrás, não teve nenhum reajuste sequer. Então, como vereador, trabalho na saúde, estou tentando iniciar uma luta para que se consiga um reajuste para os funcionários da saúde que trabalham nas unidades básicas de saúde, através da empresa terceirizada SOS. Por que o requerimento ao Ministério da Saúde e não ao prefeito municipal? Porque não, se a gente vai requerer do prefeito municipal informações, a gente vai ter os montantes que foram enviados, foram depositados na conta da prefeitura. Mas o objetivo nosso é saber se houve ou não reajuste no orçamento que vem do Ministério da Saúde para a Prefeitura Municipal. Porque se houve reajuste inflacionário, nós vamos sentar com o prefeito municipal e cobrar um reajuste que seja repassado esse reajuste aos funcionários que trabalham nas unidades básicas de saúde. E, se no requerimento não tiver nenhuma informação sobre reajuste, infelizmente a gente tem que se conscientizar que não há a possibilidade de aumento. Mas tenho certeza que, através desse requerimento que estamos enviando hoje, a partir de amanhã, ao Ministério da Saúde, algum êxito para os trabalhadores na área da saúde, a gente vai ter, com certeza. Quero também aproveitar a oportunidade e solicitar ao prefeito municipal mais uma vez. Estive no bairro do Conceição Orval e, infelizmente, até agora, não foi construído a área de abrigo na unidade básica de saúde do bairro Conceição Orval. Está chegando novamente o inverno. Nossa cidade, o inverno é rigoroso, chove quase todos os dias. O dia que não chove, a garoa é forte. E as pessoas precisam, aqueles moradores precisam de uma área de abrigo para esperar o carro para viajar durante a noite, ou mesmo esperar o horário do atendimento médico naquele bairro. Então, peço ao senhor prefeito municipal, mais uma vez, que olhe com carinho pelo Conceição Orval e construa uma área de abrigo naquela unidade básica de saúde. Unidade qual o prefeito municipal conhece, já esteve naquela localidade e, com certeza, viu a necessidade que aquela comunidade precisa na unidade básica de saúde. Quero aproveitar, só para finalizar minha fala dessa semana, que passar a mensagem para a população de Pinheiros que o atendimento médico dentário noturno, que é um trabalho que foi implantado nesse ano, o ano passado, aliás, e não sabemos por qual motivo foi encerrado ou está parado no bairro Pinheiros. Com certeza, amanhã vou procurar o coordenador de saúde bucal, o doutor Henrique, para que se tenha uma informação concreta por que se parou o atendimento noturno dentário no bairro Pinheiros. E com certeza, se o problema for, nós vamos procurar para resolver para que o atendimento dentário noturno volte a funcionar no bairro dos Pinheiros. Pode ter certeza que a gente vai verificar. Do mais, eu vou me encerrar e tenha a todos uma boa noite e um bom final de semana.
Sejam bem-vindos. Esta é a ZYU 901, modulando em 87,9 MHz, canal 200, Rádio Apiaí FM.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí.
Vereador Polaco Moura fala sobre diversos assuntos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite ao público presente. Vou iniciar minha fala. Um acontecimento aconteceu essa semana já. Eu fiz um requerimento alguns meses atrás, cobrando uma postura maior da prefeitura para cobrar os bancos pelas filas que os clientes hoje vão no banco e ficam muito tempo na fila. Fiz a cobrança, a matéria saiu no jornal da região. Sábado fui convidado para ir na FM 87.9 e falei das dificuldades que os clientes sofrem no banco. Eu sofro também no banco, eu sou também cliente bancário. A gente fica no banco às vezes várias horas e a gente tem que resolver vários problemas. E isso aí causa um mal-estar não só em mim, mas em toda a população de Apiaí. Tem a lei municipal aqui em Apiaí já, a lei acho que foi em 2005, se não estou enganada. Se você, em dias de pagamento, se você ficar mais de 30 minutos, você tem direito a ir na justiça e cobrar uma multa. Hoje gera em torno de na época era R$564, corrigir deve dar em torno dos R$800, R$900. Então, o cliente hoje que for no banco e passar do horário, ele pode sim ir na justiça e cobrar o seu direito. Essa semana, como teve uma cobrança muito forte na rádio, no jornal, esteve aqui na Apiaí, esteve na Câmara Municipal, o superintendente do Bradesco, que é de Sorocaba. Ele nos prometeu que vai melhorar a agência, que vai colocar mais funcionários, a partir de dias de pico, vai ter um funcionário a partir das 8 horas da manhã atendendo o público lá fora para fazer saque. Vai ter cafezinho, chá, bolacha, diz que vai modernizar a agência. Então, várias promessas foram feitas do Bradesco. Mas não é só o Bradesco, existem vários bancos que têm filas enormes e não resolvem o problema. Então, dizer que a gente está trabalhando para melhorar isso aí, e a população também pode fazer a parte dela. Vai no banco, passou do horário, pode ir na justiça, que é causa ganha, entendeu? Vocês têm direito, a lei existe, uma lei muito bem feita aqui pela Câmara Municipal anterior, e a gente está ajudando aí a população a ajudar a gente a cumprir essa lei, porque sozinho a gente não consegue. Com a ajuda de vocês, a gente vai longe. Até se insistir os bancos não melhorarem esse atendimento, a gente pode até fazer uma ação coletiva contra os bancos, e entrar na justiça todo mundo contra os bancos, e eu tenho certeza que vai resolver, porque não é possível. Os bancos faturam bilhões por ano. Não é possível eles não poderem colocar 2, 3 funcionários a mais no banco, sendo com a farmácia, uma loja de roupa, uma loja de sapato, tem mais funcionário com banco e fatura muito menos. Então dá para eles colocarem, é falta da população cobrar, da Câmara Municipal cobrar, a Câmara está cobrando, já tem a lei, né? Então a população também tem que exigir o seu direito. Outra coisa também, que até o vereador Marco falou agora há pouco aqui, agradecer o prefeito também pelas limpezas dos bairros que estão sendo iniciadas. Espero que continuem as limpezas, né? Não parem por aí. E essa semana, até foi no domingo, eu fui com o morador do bairro Nosso Teto e verifiquei o estado do bairro Nosso Teto. É lamentável o jeito que está lá. Muito mato, as ruas totalmente detonadas, a rua do Nosso Teto. A Sabesp, ela faz a obra e não arruma. Tem a lei que foi feita esse ano, a lei de minha autoria, que foi aprovada por todos os vereadores aqui. A lei, ela diz que a Sabesp tem até 72 horas para terminar a obra. Se ela não puder terminar, ela tem que avisar a prefeitura. Tem que ter um engenheiro da prefeitura para ver se a obra foi bem feita. A Sabesp tem que dar um ano de garantia da obra. E eu não estou vendo isso acontecer, senhor presidente. A gente já discutiu isso uma vez aqui na Câmara, uma vez, não, várias vezes. Eu não sei o que está acontecendo. A prefeitura não está tomando atitude de multar a Sabesp. É uma multa de um valor alto que vai trazer renda para a prefeitura. É de R$5.000. Hoje, se sair, multar a Sabesp, dá mais de 200 multas. Então, quer dizer, a prefeitura reclama que não tem dinheiro, mas não vai atrás para arrecadar também? Então, a Sabesp tem que fazer bem feito, não tem que multar ela. Não tem jeito. A população não pode sofrer por causa que a prefeitura tem medo de usar a Sabesp. A prefeitura tem que mostrar que tem coragem. A administração atual precisa ter coragem. Chega disso. Ter medo do quê? O que a Sabesp vai fazer contra nós? A lei existe. É a empresa do governo.
Porque é do governo, pode ser multado? Pode sim. Se a gente ficar devendo para o governo, ele vem cobrar a gente. Ficar devendo imposto, cobra multa. A gente vai lá para o leão lá que dá a bocanhada na gente. Então por que, que a gente tem que ter dó da Sabesp? Uma pergunta que não quer calar, não entendo isso aí. Então eu pedi mais uma vez para a administração atual fiscalizar as obras. As ruas estão intransitáveis em Apiaí. Uma cidade que é ser turística. Como que vai ser turística do jeito que estão as ruas da cidade? Agora está vindo asfalto da SP249. Existe a possibilidade muito grande de ser feito esse asfalto de Ribeira Capão Bonito, que vai ser modernizado. Mas nossa cidade, infelizmente, as ruas não comportam o turista hoje. Hoje, o morador daqui tem dificuldade para andar. Como falou o vereador Marcos, as ruas, eu creio que deve estar uns 80% das ruas deve estar detonada. Eu acho que já deve chegar nessa quantidade. Então precisa, sim, a prefeitura fazer a parte dela, que é arrumar as ruas, mas a parte dela, que não é dela, a Sabesp tem que fazer bem feito, e só tem gambiarra. Vereador, até o presidente Samuel, mais vereador, se quiser verificar, obras no nosso teto, que foi feito faz um mês, está afundando a rua. Cadê a prefeitura para ela multar? Cadê a fiscalização? Sabe, não estou criticando nenhum funcionário da prefeitura, só estou pedindo para ser cumprida a lei. Se não puder, se tiver poucos fiscais, tem que contratar mais fiscais. Mas eu acho que não falta, porque se você estiver construindo na sua casa lá, eles vão lá, vão ver por que você está construindo, se tem plano, se tem tal coisa, Vem fiscal de fora aqui, prega a caneta nos comerciantes, nos empresários daqui, e nos bancos não fazem nada. Então, me pergunto, é só o pequeno que tem que pagar o preço? Só quem trabalha, só quem mora em Piaí? Parece que o morador de Piaí está sendo penalizado por morar em Piaí. A pessoa quer investir, existem grandes empresários aqui que querem investir. Exemplo, o Nelson aí quer trabalhar, tem uma empresa lá que tem um potencial enorme, não pode trabalhar porque não liberam nada. Então, quer dizer, é estranho. Então, a gente precisa se unir e cobrar mais o governo do estado, a prefeitura mesmo, para multar quem não está fazendo certo. E quem não está fazendo certo é a Sabesp. Eu fiz um requerimento hoje sobre as passarelas do bairro Cordeirópolis e Palmital. E era visível a gente, só que o vereador Vanderlei falou, estava fazendo asfalto, a gente tão contente que está de ver o asfalto sendo feito, que é difícil acontecer uma obra na região, né? Então acaba se passando despercebido. E eu sempre indo para lá, observei que não tinha passarela, alguns moradores também me cobraram, né? E fiz um requerimento pedindo informações para o governo do estado, para ver se essa passarela não está no projeto, se não tiver no projeto, fazer um aditivo para fazer a passarela, continuar também com a calçada e arrumar a calçada, que nem o vereador Marco falou. Calçada muito mal feita, calçada horrível, um lixo a calçada, o asfalto também não é de qualidade boa, já tem várias falhas no asfalto, então a gente precisa cobrar o governo do estado para fazer uma coisa bem feita. Está em tempo ainda, peço apoio da Câmara Municipal aqui para a gente cobrar, para ser feita essa passarela, e ser arrumado essa calçada e terminar as calçadas. Outra coisa a dizer, infelizmente, a gente cobra, estou cobrando o banco, cobrando a Sabesp, cobro a prefeitura municipal, a gente é basalhado o prefeito, a gente não quer o mal do prefeito, não quer o mal do vice-prefeito, a gente quer que as coisas aconteçam, não quer mal do secretário nenhum, quer que as coisas melhorem, porque a gente é o para-choque do prefeito, a gente está na rua todo dia, o prefeito e o vice, eles não estão na rua todo dia. Eu estou na rua todo dia. Eu estou no meu comércio, eu estou no banco cuidando das empresas do meu pai. Então, estou todo dia na rua sendo cobrado. Então, a gente quer que a cidade melhore, porque a gente é cobrado e é cobrado muito, muito mais que o prefeito e que o vice-prefeito. Então, a gente sabe muito mais a dificuldade do povo que eles. Então, precisa, sim, o prefeito caprichar mais, ajudar a população, o secretariado se unir mais, sabe? E não vou dizer que toda a população, a grande parte da população compreende, mas infelizmente uma parte da população, às vezes o vereador cobra demais, fala o vereador cobrando demais, mas a função do vereador é fiscalizar, não tem jeito. Algumas pessoas vão ficar, não vão ficar contentes com a gente, porque às vezes uma pessoa ou outra a gente desagrada, mas a maioria pode ter certeza que a gente agrada cobrando, a gente está aqui cobrando e vai cobrar, entendeu? A luta tem que continuar, não pode parar. Foi uma promessa dessa nova gestão. jeito que está não dá mais, então jeito que está não dá mais, então vamos continuar melhorando a cidade. Muitas coisas boas foram feitas, salário em dia, fornecedor em dia, isso é notável, está organizando as coisas, mas precisa melhorar mais, precisa ter gestão. E a gestão tem que ser feita junto com a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal ajuda muito o prefeito, ajuda muito a administração. Então a gente está aqui para ajudar, só que precisa ter mais cobrança da prefeitura em certas coisas. A gente pede isso para o governo municipal, para o secretariado, para eles pegarem mais pesado com o que está errado na cidade, porque a gente está pegando pesado. E se precisar pegar pesado, vamos pegar, porque a gente está correndo atrás, está trazendo emendas. Aqui os vereadores, aqui todos aqui estão pedindo emendas. Acho que já conseguiu mais de 6 milhões de reais em emenda aqui, 7 milhões de reais, todos os vereadores juntos aqui. É recorde em Apiaí. Só que eu não vejo uma valorização como é para a gente ser valorizado. Não ficar puxando o saco da gente ou ficar dando presente, não. Valorização, o que, que é? É cuidar da cidade, é cuidar do nosso povo. Para depois, sim, a gente poder ser uma atividade turística e cuidar do povo de fora. Mas primeiro tem que cuidar do povo que mora aqui, e não está sendo cuidado. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e um bom final de semana.
Vereador Samuel do PT faz uso da tribuna.
Quero que saudar, dar uma boa noite ao senhor presidente,
boa noite
aos demais vereadores, aos moradores da Caximba, em nome da associação, todos. Eu vi que tem uma família aqui, o vereador Maurício estava me falando que é de Poranga também. Dar boa noite. Dar uma boa noite para você que está nos acompanhando pela internet. E falar com você que ouve a rádio FM comunitária da Apiaí. Senhor presidente, eu quero hoje falar com diversos temas aqui. Alguns já repetitivos, mas alguns novos também. Entre eles, a visita, não digo visita, mas a reunião de trabalho muito boa que nós fizemos na Secretaria do Meio Ambiente. Voltar a falar os problemas do CDHU e da Caximba novamente. A visita do meu amigo, o deputado Marco Aurélio, aqui em Apiaí, da assessoria e chefia de gabinete do deputado Gerson Bittencourt, ambos do meu partido, do projeto de lei sobre o PSA no município, e um tema eu vou deixar no ar aqui para tratar mais no final, reservar um bom tempo para isso. E pode ter certeza, os moradores do Caximba que vieram aqui hoje, nós temos uma boa notícia. Eles não vão precisar da ajuda de vocês, né? Senhor presidente, demais vereadores, todos os ouvintes, você, agricultor, você que pretende investir em Apiaí, que já está investindo, que trabalha, que produz bastante em Apiaí e tem enfrentado vários problemas. Entre eles, os problemas relativos à questão ambiental. Não que eu seja contra o meio ambiente, de forma alguma. Sou extremamente favorável à preservação ambiental, até porque nós pegamos um planeta e temos que devolvê-lo melhor para os nossos filhos, netos e bisnetos. Então eu falo com relação à zona de amortecimento do PETAR, que todos nós estamos enfrentando uma luta, um trabalho grande, nesse sentido, de enfrentamento do autoritarismo da Fundação Florestal e de algumas pessoas e alguns funcionários que estão lá, em especial a senhora Kátia, se não me engano, Kátia Psiota. Se eu errar o nome aí, mas é a Kátia, a funcionária da Fundação Florestal. Por quê, senhor presidente e demais pares, e você, ouvinte? O que foi colocado para nós, impedindo uma série de atividades, principalmente na área produtiva. Não que as demais, na produtiva do campo, né, melhor dizendo. Que pega todo o bairro Caximba, pega o assentamento, estava chegando no Pinhalzinho, Queimadas, nós conseguimos recuar isso, e ali do recuar nós conseguimos ainda, com muita briga, com muito trabalho, junto com a associação e outras pessoas, a Associação da Caximba e outros, que apoiam esta luta, que querem o desenvolvimento de fato de Apiaí, respeitando o meio ambiente, de qualquer forma, que nós fizemos, foi-se um avanço, foi uma ousadia. A palavra foi ousadia colocada pelo secretário adjunto, Dr. Rubens Rizek, lá na Secretaria do Meio Ambiente, falando que nós fomos ousados em pedir a reunião com o governador. Nós pedimos sim a reunião com o governador. Pedimos por conta de saber que tem que se lutar. Pode até ser que a gente não vença, mas nós não vamos, e o que depender do meu mandato, nós não vamos ficar sem fazer a luta, sem correr atrás, sem fazer briga. E quando nós falamos que nós damos tapa na mesa, nós damos tapa na mesa, literalmente, a gente bate se for preciso. E foi uma conversa muito produtiva. Então, e saímos de lá com compromisso e com trabalho. Trabalho de fazer um projeto, apresentar um projeto para a Secretaria de Meio Ambiente, e um projeto muito, com muito pouco tempo para se fazer, mas importante para nós, que nós defendemos, que nós cobramos do governador, e outras pessoas também cobraram, melhor dizendo, do secretário adjunto, que é o projeto do PSA. E o secretário até falou um PSA social, um bolsa ambiental, esse é o termo até de marketing que está usando, que ele possa subsidiar o agricultor que tem na sua propriedade uma preservação de uma área, seja de nascente, seja uma parte de floresta, que ele preserve aquilo dali, mas nós também colocamos para ele que não adianta ser simbólica esse pagamento pelo serviço que ele faz. Tem que ser algo condizente que consiga dar dignidade para ele e para a família dele e que não o impeça de desenvolver as atividades nas outras áreas que ele já tem produção. E, é claro, assumindo as suas responsabilidades também de continuar preservando o que ele já faz. Então, o que nós temos, eu considero isso muito bom, de muito trabalho. Vamos precisar do pessoal da Cachimba ajudando, do pessoal do assentamento, demais agricultores, os municípios vizinhos nós vamos precisar. E nesse sentido, assim, tem muito trabalho para a Câmara, né, e os funcionários aqui que vão ter que ajudar a gente nisso aí também, na elaboração disso. Então, foi uma reunião muito produtiva com o secretário lá, doutor, secretário adjunto, doutor Rubens Rizek. Muito produtiva mesmo. E conseguimos até, já estava sendo conseguido isso, e colocamos para ele de forma clara a questão da exploração mineral, que para nós é extremamente importante. E que tem, e que nós vamos ter que usá-la. Então, essa é uma das coisas que nós tínhamos para colocar hoje, referente à questão ambiental, que nós tínhamos para fazer essa fala hoje aqui. Senhor presidente e demais vereadores, em especial os moradores dos CDHUs e da Cachimba, é lastimável a gente cobrar e não ser ouvido. Eu não faço cobranças assim, por fazer. Normalmente nós temos fundamento daquilo que nós fazemos. Eu vou dividir em duas partes, a questão Cachimba e CDHUs. Os CDHUs têm, inclusive, projeto de iluminação numa das ruas lá, tem calçamento naquelas ruas que nós conseguimos. Mas o mato está triste. E quando o vereador falou aqui questão de cobras, a minha vizinha, irmã do vereador aqui, comentou semana passada comigo, porque eu fui lá e cortei um mato que estava no caminho, atrapalhando uma rua lá. E ela estava falando que de cobra, que realmente foi para dentro da casa do professor Luciano, que está morando lá agora. Então o mato está terrível. E para mim ficou nessa conversa de semana que vem vai. Embora eu tendo estabelecido uma tática de cobrar na segunda, cobrar na quarta e cobrar na quinta. Porque pra pelo menos na sexta aí, ou então no sábado, fazer um outro trabalho lá. Não foram. E aí falar das lajotas quebradas que também estão lá no bairro. Muitas lajotas quebradas, um tanto foi feito, eu não posso esconder isso também, mas precisa ser feito muito mais. E a Cachimba, os moradores que estão aqui sabem disso, é uma dívida que nós temos. E eu me coloco nessa dívida porque nós tivemos voto lá, mas pode ter certeza que nós estamos cobrando. Isso é diariamente que nós estamos lembrando. E essa semana mesmo falei com o prefeito ao telefone, falei, prefeito, eu tenho vergonha. É vergonha de passar lá na Cachimba, porque é triste para a gente, é chato. Você falar, e eu anunciei várias vezes, não, pode deixar quinta-feira, vai. Numa quinta-feira, inclusive, eu avisei a presidente da associação, falei, vai lá na quinta-feira. Foi nada, foi lá limpar um pedaço, limpar o córrego, mas não foi feito patrulhamento das ruas, dizendo que não tinha material. E aí a fala para mim é que estava programando. Esse programando nunca terminou essa programação. E agora, um agricultor lá no Lajado, um agricultor que produz uma boa quantidade, dá trabalho para bastante pessoas, já está fazendo mais de 20 dias que eu pedi 3 caminhões de pedra para que ele possa tirar a produção dele. Já está terminando a produção dele, 20 dias. Colheita mais ou menos um mês. Está terminando até agora nada. Eu confesso que estou ficando chateado com algumas coisas. com isso. Se não for fazer, é só falar, nós não vamos fazer, é muito melhor, a gente busca um outro caminho. Mas não dá para a gente passar de mentiroso, né, para o cidadão, para o contribuinte. Então isso é muito chato. Quero aqui, de uma forma mais rápida, senhor presidente, falar do deputado Marco Aurélio, que passou por aqui, e falar em especial às famílias que estão ali no bairro Campininha, no bairro Palmital, e outras famílias, crianças, pais, que usam e que se beneficiam do Núcleo Bom Samaritano. O diretor do Núcleo me pediu, no início desse ano, uma emenda para que possa atender ali o Núcleo, atender as famílias de uma melhor forma, e contato com o nosso amigo, o deputado Marco Aurélio, nós conseguimos uma emenda. Então, isso é fruto de trabalho e que espero que seja beneficiado da melhor maneira possível as famílias do Campininha e do Palmital. São R$60 mil para aquisição de um veículo. Uma outra emenda, e aí nós vamos chegar na cachimba, vamos deixar por último para dar mais suspense, né? Uma outra emenda do deputado Gerson Bittencourt, e não é tão vultuosa, é um pouco menor, parece que está baixando, antes de 60, está baixando um pouquinho mais, é no valor de R$50 mil, e é para atender a população lá de Araçaíba. E numa área que eu defendo assim, que tem que ter um carinho especial, um investimento especial, que é a educação. Eu recebi a informação que a creche de lá, a CEMEI, CEMEIF, Diná Ferreira Cury Dias, está passando por sérias dificuldades. Eu corri atrás, trabalhei bastante, e nós conseguimos esta emenda. Foram várias vezes que eu liguei, pedindo emenda, pedindo, falei, encontrei com o deputado, encontrei com ele, inclusive, na Barra do Turvo, ultimamente, na visita do pré-candidato Padilha ao governo. Falei para ele, nós precisamos de uma emenda, e é extremamente importante e necessário para as famílias, e nós conseguimos esta emenda. Se der tudo certo, a questão do objeto dela, dá para executar esse ano ainda, ser empenhada, que o governador está liberando rapidinho agora. E aí, falar em especial com os moradores da Cachimba. Eu assumi, quando passei por lá, assumi compromisso com vocês, falando da luta, do trabalho que a gente deveria fazer ali. Sei que não vou resolver todos os problemas, sei que nós vamos passar os 4 anos, nós não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas não vamos deixar de lutar. E o nosso bordão dentro do meu partido, assim, a luta continua, companheiro. E nós vamos continuar lutando. 60 mil do deputado Marco Aurélio, 50 do deputado Gerson Bittencourt, e para vocês, 100 mil do deputado Isaac Reis, para calçamento. Vocês definem lá a rua que nós vamos calçar, e eu já vou mandar o ofício, estão sinalizando ali, vou mandar o ofício para o prefeito falando disso, e eu não posso também corrigir isso aqui, que eu sempre ouço as minhas falas, e falando umas coisas erradas aqui também é complicado. Também o prefeito tem sempre ouvido aquilo que a gente pede, fala, coloca lá, então ele tem colocado isso aí. Então, R$100 mil para vocês, deputado Isaac Reis, o meu amigo deputado Isaac Reis. Quero, senhor presidente e demais pares, falar com todos nós, em especial com você. Tem 3 minutos ali, dona Hilda do Céu. Né? E em especial com você, que usa a saúde, que precisa ir lá no posto de saúde todos os dias, ou não precisa ir todos os dias, mas se você que precisa ir lá e precisa encontrar um médico. Tenho certeza que muitos de nós já quebramos a cara e não encontramos um médico. E hoje eu fiquei extremamente contente em ver o requerimento dos vereadores. Aqui eu tinha programado para falar isso, até inclusive anunciei para o prefeito, para o vice-prefeito, para a secretária. Queria comprar essa briga, estou comprando hoje aqui essa briga sim. Não está se cumprindo a jornada como manda se cumprir o PSF. Não está se cumprindo. Então eu quero pedir atenção a todos aqueles funcionários do PSF, em especial aos médicos que estão lotados nos PSF, que cumpram a jornada de 40 horas. Objetivo do PSF, vou ler bem rapidinho aqui, reorganizar a prática da assistência social em novas bases, critério, atenção centrada na família, atendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social. Não está se atendendo isto. Não está. Tem lugares que o médico está indo lá, é um PSF, agora ESF, fica 6 horas e vai embora. São 40 horas, eu estou de olho. Estou, inclusive, pedindo a folha de ponto de todas as unidades, porque quem não trabalhou, e eu vou acompanhar, entrevistar moradores e funcionários, porque quem não trabalhou e recebeu, vai devolver o dinheiro. Pode ter certeza. De um jeito ou de outro, vai devolver esse dinheiro. Não vai ficar, porque eu, quando eu falto na escola, eu tenho falta. Então, os funcionários também terão falta. Porque não é justo que tenha lá o farmacêutico, que tenha um agente comunitário, que ele cumpra as 40 horas dele. E o médico não cumpre. Não é justo. Aí nós nunca iremos resolver o problema da saúde. Se continuar assim, nós não vamos resolver o problema da saúde. A essência do PSF é o atendimento à família, à questão física, à questão social. Hoje eu falei com uma pessoa que veio aqui na presidência fazer uma visita à Câmara. Que não dá para a gente continuar desse jeito. E aí faço uso do bordão usado na nossa campanha. Do jeito que está, não dá mais. Não dá mais. Eu convido outros vereadores de coragem, prefeito com coragem, secretário com coragem, de nós fazermos cumprir o que manda o PSF. Porque a população não pode ficar à mercê da classe, do corporativismo. Não dá para isso. Não dá para ficar essa mercê. Tem que ser corporativo, tem que ser corporativo os trabalhadores. Mas tem que cumprir com aquilo que ele assinou, e assinou um contrato. Então tem que cumprir as 40 horas. Para finalizar, senhor presidente, a equipe Saúde da Família, composta, para quem não sabe, por um médico de família e comunidade, um enfermeiro de saúde pública, um auxiliar de enfermagem, de 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Esta é a composição. Atuando num território para atender de 600 a 1.000 famílias, com limite máximo de 4.500 famílias. E os princípios: atuar nos momentos mais precoces e iniciais das transmissões de doenças, assim como riscos sanitários, ambientais e individuais. Então, nós não iremos resolver problemas de saúde se nós continuarmos assim. É necessário, é urgente, é cumprir a lei, cumprir a jornada de 40 horas semanais. Eu vou continuar nessa luta, vou cobrar imensamente que todos os funcionários do PSF e SF cumpram a jornada como manda o contrato. Obrigado, senhor presidente.
Vanderlei fala sobre diversos assuntos.
Senhor presidente.
Pois não?
Que Vossa Excelência me permita, muito bem rápido aqui.
Fique à vontade.
Quero desejar uma boa noite aqui a todas as pessoas aqui presentes, aos senhores vereadores, aos internautas. E, senhor presidente, sabendo que o Nelson Milan está inscrito, eu vou dispensar a minha fala da tribuna, até porque já é quase 10 horas da noite, né, e a gente todo mundo um pouco cansado aqui. Então, portanto, eu vou pedir a dispensa.
Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiai.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiai.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/CâmaraMunicipalDeApiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.